roupa de operário é peça de grife, o jeans tornou-se presença obrigatória em qualquer guarda-roupa por décadas a fio. Não há quem o tire de moda, ele se tornou uma roupa universal, o uniforme do século XX.
Hoje em dia, quase todo mundo usa calça jeans. Cada um tem seus motivos.
Eu uso calça jeans porque eu acho super prático. Tu põe com tênis e com uma camiseta, tu pode ir pra faculdade. Se tu põe com um sapatinho alto e uma blusinha, tu pode ir pra boate.
Eu uso que é um tecido resistente, que dura, é confortável.
Que combina com tudo.
Ah, eu acho que é um tecido tradicional, fácil de usar, é confortável. Eu acho confortável, assim.
Porque é barato. Ah, porque é mais fácil, você coloca com uma calça jeans e tá bem vestido, de qualquer jeito. Além do que, você pode usar um monte sem lavar.
A história do jeans começa na Califórnia, onde por volta de 1850 se vivia a Era do Ouro. Foi nesta época que o jovem Levi Strauss deixa a Alemanha rumo às oportunidades nos Estados Unidos. Na bagagem, ele leva mercadorias para serem comercializadas no Oeste americano. As vendas foram boas, com exceção de um tecido rústico de cor escura para toldos de barracas e carroças. Levi Strauss faz, então, uma descoberta mais valiosa que um punhado de pepitas.
Certo dia, um cliente perguntou se ele não teria calças fortes e resistentes, próprias para o trabalho pesado dos garimpeiros. Com o molde de uma calça de um marinheiro genovês, daí a origem da palavra jeans, ele leva o mineiro a um alfaiate na região. Pouco depois, seu freguês sai vestindo uma calça nova. E assim nasce o jeans, que foi patenteado por Strauss ainda no final do século XIX.
O sucesso entre os mineiros foi tanto que em 1856 é inaugurada a primeira fábrica, a Levi Strauss & Co. Aí surge um problema. Aonde encontrar matéria-prima para milhares de calças? Levi decidiu substituir aquele grosseiro tecido de tenda por um algodão mais macio, fabricado na França e utilizado para fazer as roupas dos escravos que trabalhavam nas plantações americanas. O nome deste tecido ficou conhecido como denim. A partir dele, surgiu a versão mais famosa da calça Levi's, a 501.
A ascensão histórica da Levi's tem início com a crise de 29, quando as famílias americanas do leste substituíram as habituais férias na Europa pelas viagens às fazendas do faroeste. A calça 501, agora a marca registrada dos cowboys, torna-se o melhor souvenir, passando a simbolizar uma nova arte de viver.
Neste período, o jeans ganha um novo sentido para a juventude americana. Na Universidade de Berkeley, na Califórnia, houve uma época que os veteranos proibiam os calouros de usarem a 501. Só eles tinham o direito de vestir a marca.
Nos anos 30, o jeans já era a roupa de trabalho preferida pelos vaqueiros e trabalhadores rurais americanos. Até os grandes fazendeiros passaram a usá-lo. Foi por isso que a calça jeans chegou ao Brasil, na década de 50, com o nome de rancheira.
Durante a Segunda Grande Guerra, entre 1939 e 1945, os jovens europeus ficam curiosos por conhecer o estilo de vida americano. Um de seus principais objetos de desejo era o jeans, a calça dos cowboys do Velho Oeste.
Os estabelecimentos europeus, reservados aos soldados dos Estados Unidos, entre outras coisas, vendem as calças jeans e transformam-se em uma atração para uma geração em busca de novos valores. Cria-se na Europa um verdadeiro mercado negro.
Na ex-União Soviética, os jeans atravessavam as fronteiras escondidos nos porta-malas dos carros ou através de intermediários, que chegavam a vestir 5 pares, um por cima dos outros. Os jovens passaram, então, a formar uma legião estrangeira, que, querendo ou não, tinha importado o fruto proibido, adaptando-se aos costumes e modas ocidentais, desprezando as nacionais.
Na década de 50, o cinema influencia os jovens do mundo inteiro. Os grandes ídolos são copiados no comportamento e no jeito de vestir. O jeans passa a fazer parte do dia a dia da juventude americana.
A calça azul virou figurino em Hollywood, vestindo os rebeldes sem causa em Juventude Transviada, com James Dean, ou as gangues de motociclistas em O Selvagem, com Marlon Brando, além de vestir Elvis Presley e Marilyn Monroe, que mostrou no cinema a face sexy do jeans.
As verdadeiras evoluções e revoluções do jeans não estão apenas nos avanços da tecnologia, mas também nas mudanças de comportamento das gerações.
Tá, os hippies adotaram o jeans porque, além dele ser barato, ele era bem prático, assim.
Jaquetas e calças jeans viraram febre para uma juventude independente que se reunia e celebrava seu estilo de vida em festivais de rock, como o de Woodstock.
Seguindo a pioneira Levi's, surgem as primeiras marcas de jeans.
Entre elas, a Lee merece destaque. Ela foi fundada em 1889, inicialmente como um armazém atacadista, que, entre outras coisas, vendia roupas. A partir de 1911, a marca começa sua confecção própria, com um enorme sucesso em diversos países do mundo.
Com o passar do tempo, várias marcas vão surgindo, como sinônimos de diferenciação. E são elas que ditam as tendências e comportamentos para um público que está sempre em busca do que há de mais moderno no mercado. No Brasil, são vendidos aproximadamente 160 milhões de calças jeans por ano, com mais de 2 mil marcas, com destaque para Zump, Forum, M-Officer, Triton, Zap e Elos.
Cerca de 70% da produção brasileira deve sua origem a fábricas como Alpargata, Santista e Vicunha, fornecedoras do Brim ou Denim para centenas de confecções, que fazem os modelos com etiquetas e modelagens próprias.
A Alpargatas fabricou em 1946 a Rodeio, que foi a primeira calça de Brim nacional, seguida pela Far West. Na década de 70, a empresa tornou-se líder no mercado brasileiro, com o lançamento da US Top.
A partir de então, a produção nacional tenta acompanhar as tendências mundiais, através das diversas modelagens que o jeans assumiu e ainda assume.
Saint-Tropez.
A calça Saint-Tropez é aquela que tem a cintura mais baixa.
Boca de sino.
A boca de sino era a calça usada por marinheiros e aí nos anos 60 ficou conhecida como pato de elefante. E as pernas são cortadas em forma de sino, do joelho até o tornozelo.
Clochard.
A calça clochard, ela tem a cintura mais larga e ela é de amarrar.
Rancheira.
A rancheira tem o formato tradicional e a barra virada.
Bag.
A calça bag é aquela bem larga, do quadril até o tornozelo.
Semi-bag.
E a semi-bag é um pouco menos larga.
Cigarrete.
A cigarrete, ela surgiu na Inglaterra nos anos 60 e ela é justa e estreita até o tornozelo.
Grunge.
A calça grunge, ela é bem folgada, tem os bolsos bem grandes e o fundo caído.
501.
O modelo 501 é o jeans tradicional com 5 bolsos fabricado pela Levi's.
Em algumas épocas, o estilo do jeans vai além das modelagens.
E nas décadas de 70 e 80, valia tudo no jeans. Aí tinha pinturas, taxinhas, bordados, etc. O jeans ganhou diversas lavagens, do mais desbotado ao mais escuro e vários tipos de corte.
E foi na última década que o jeans entrou definitivamente no circuito da moda.
Foi no começo dos anos 80 que os estilistas europeus e norte-americanos começaram a usar o jeans nas coleções prêt-à-porter.
Os primeiros a se renderem ao fascínio do jeans foram Pierre Cardin e Nino Cerruti. Grifes como Gucci e Fiorucci logo seguiram o exemplo, ao lado de Ralph Lauren, Hermès e Yves Saint Laurent.
Com os anos, as modelagens das calças jeans passaram por muitas mudanças, acompanhando as tendências da moda.
Na década de 60, o modelo mais usado era o cigarrete. Aí depois, nos anos 70, aí veio a boca de sino, né? Como todo mundo sabe. Aí nos anos 80 foi a semi-bag. E nessa década, até por ser o final do século, a gente tem um retorno de todos esses estilos, assim, é uma mistura.
O jeans chega ao final dos anos 90 como a peça mais versátil e democrática do guarda-roupa. Nem tão rebelde, nem tão sensual, ele garante espaço como roupa básica, que vai bem com qualquer uma das mil e uma faces deste final de século.
Produção, locução e edição, Fernanda Albertoni
e Thaís Michele Sigioca.
Técnico, Alcides Alves.
Entrevistada, Juliana Andrade, estudante de moda.
Participação, Mariana Ortiga, Luiz Tasso Neto, Clóvis Gaia, Elissa Bonato e Ana Paula Cardoso.
Este programa foi produzido para a disciplina Rádio Jornalismo 1 da Universidade Federal de Santa Catarina.
Dezembro de 1999.